Senhor presidente, nobres senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, também aqueles que assistem à TV Senado, nossos cumprimentos. Quero, antes de abordar o tema que me traz a esta tribuna, saudar aqui o deputado estadual de Santa Catarina, deputado Ismael dos Santos, bem como quero cumprimentar o vereador Salésio Hort, que é vereador no município de Serra Alta, no oeste catarinense. Quero aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, abordar o tema que está na ordem do dia do nosso país, ou seja, a questão do anúncio do novo ministério da presidente Dilma, reeleita recentemente. O Brasil, senhor presidente, é realmente um país muito peculiar. Milhões de homens e mulheres, todos eles eleitores, assistem à concretização de um autêntico estelionato eleitoral sem precedentes na nossa história e na história das democracias mundo afora. Esse estelionato eleitoral é confirmado pela nomeação para o cargo de ministro da Fazenda de um respeitado economista que, até onde sei, é um homem honrado e dotado de alta qualificação profissional. A situação é curiosa e constrangedora. Nós vivemos essa situação. Por um lado, pensando no bem do país, vemos a notícia se confirmar da nomeação do senhor Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. E, por outro lado, estamos indignados com a desfaçatez, a palavra é desfaçatez, do governo de levar a cabo esse verdadeiro estelionato eleitoral. Por que estelionato? Por que desfaçatez sem limites? Porque durante a campanha da presidente Dilma, ela demonizou, a palavra é demonizou, de todas as formas e denegriu de todas as formas o nome e o pensamento do economista Armínio Fraga. Todos os brasileiros viram isso e ouviram isso. Agora é preciso mencionar que Armínio Fraga era o formulador da política econômica proposta por Aécio Neves na campanha presidencial. E aquela política seria implementada, sem dúvida nenhuma, com um custo muito menor do que a política, a mesma política, se implementada pelo governo do PT, pela presidente Dilma Rousseff. Agora, vejo, Vossa Excelência, ela entrega o comando da economia nacional para um dos alunos de Armínio Fraga e não se constrange por isso. Ou seja, na campanha demonizou as ideias, as teses que Armínio Fraga apresentava. Os senhores e as senhoras sabem que Joaquim Levy foi aluno de Armínio Fraga na Fundação Getúlio Vargas. Além da amizade entre ambos, eles compartilham o mesmo pensamento econômico. Acreditam na ortodoxia, no liberalismo, no controle de gastos públicos, no cumprimento das metas de inflação, na transparência e onde, obviamente, não há espaço para a contabilidade criativa, tantas vezes adotada pelo governo da presidente Dilma, principalmente nos dois últimos anos. É contabilidade criativa, é pedalada, é não sei o que mais tudo, é proposta de mudança de LDO, tudo para fazer com que o eleitor brasileiro não tenha a clareza sobre o orçamento público e sobre as receitas federais. Ontem, senhores senadores, completou-se um mês desde a eleição da presidente Dilma. Durante este um mês inteiro, o país ficou quase que no escuro, sem saber qual seria o rumo da nossa economia. E não poderia ser diferente, porque a campanha, sem dúvida, foi um exercício de um discurso de bondades, que agora tem e apresenta dificuldades para ser colocado em prática. Na campanha, Dilma prometeu que não tomaria nenhuma medida impopular. Reafirmou que a economia brasileira não enfrentava problemas. Garantiu, contra a evidência de números, que a inflação estava sob controle e que o país não vivia nenhuma recessão. Na campanha, Dilma disseminou o medo, afirmando que seus adversários entregariam o país aos banqueiros e que estes, por pura maldade e ganância, iriam cortar empregos e tirar a comida do prato dos brasileiros. Lamentavelmente, a estratégia da mentira e do medo funcionou e Dilma foi reeleita, para a grande apreensão de todas as cabeças esclarecidas que se preocupam com o futuro do nosso país. Instalou-se o suspense. Iria a presidente cumprir os sofismas da campanha e continuar cavando o buraco em que ela colocou a economia brasileira? Ou iria contrariar tudo o que disse, mudando totalmente a orientação econômica e confirmando definitivamente a prática do estelionato eleitoral? Ao que tudo indica, será confirmado o estelionato. Hoje, acabou de ser anunciada e oficializada a indicação e a oportuna nomeação do economista Joaquim Levy para o comando do Ministério da Fazenda. Como eu já disse, Joaquim Levy é qualificado profissionalmente e respeitado pela sua forma de trabalhar. E, ao que tudo indica, vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que a economia brasileira tenha avanço. Ele vai, com certeza, apresentar novas maneiras de gestão dos recursos públicos no governo federal. É preciso desejar ao ministro uma condição de trabalho para que ele possa vencer as dificuldades. As contas públicas hoje são mera ficção, agravadas pela recente revelação de que o governo não conseguiria cumprir a meta de superávit primário estabelecido na Lei das Diretrizes Orçamentárias. E aí é preciso fazer uma observação. Aqui, há poucos instantes, o senador Cristóvão Buarque usava a tribuna e a senadora Gleisi Hoffmann debatia com ele sobre a necessidade e a justificativa do governo de defender esta mudança que pretende implementar na Lei de Diretrizes Orçamentárias com relação ao superávit primário. E a senadora Gleisi dizia que isso se faz necessário porque é possível e é necessário que o governo altere a LDO, já que os números não são aqueles que inicialmente o governo imaginava vivenciar durante o ano, durante esse exercício. Senhores senadores, isto é mais ou menos como você imaginar uma viagem de carro com a sua família num trecho de uma cidade até a outra que terá o percurso de 600 quilômetros. Você coloca o dinheiro no bolso para o hotel, para a refeição, para o combustível, e quando você está no meio da viagem, você descobre que não vai ser suficiente aquele dinheiro para chegar ao destino. Aí, ao invés de você retornar ou pedir um dinheiro emprestado, você pega o mapa, corta ele, rasga ele e diminui os 600 quilômetros para 400. Pronto. Resolveu o seu problema. É isso que o governo está fazendo com o orçamento da República. Não está assumindo a responsabilidade da gestão mal feita. Por quê? Senhor senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que provavelmente será ministro, e eu desejo que seja, porque o desenvolvimento econômico precisa de gente com o seu talento, com a sua experiência, com o seu conhecimento, é preciso mencionar. Anualmente, o governo paga os débitos relacionados aos precatórios lá no mês de abril. Esse ano não pagou ainda. Deixou para frente. Porque em abril, se tivesse pago como se faz aí nos últimos anos, obviamente que o problema do caixa do governo ia aparecer na campanha. os subsídios que o governo dá para os programas sociais, via Caixa Econômica, também não foram pagos ainda para a Caixa Econômica, estão sendo pagos agora. Porque se tivessem sido pagos lá nos meses de competência, o caixa do governo já tinha estourado. Então, aquele cidadão que fez aquela viagem de 600 quilômetros, ele não economizou desde o primeiro quilômetro de viagem o dinheirinho que ele tinha destinado para hotel, para restaurante, para passeios e para o combustível para poder chegar no final da viagem. Ele foi gastando. E aí, quando ele descobriu que não ia chegar mais lá, ele não tinha como voltar atrás. Ele rasgou o mapa para ver se conseguia diminuir a quilometragem. E aí, obviamente, a solução que o Congresso Nacional vai dar é uma solução absolutamente descabida do ponto de vista contábil, orçamentário, que nós não queremos e não podemos aceitar. Porque depois deste ano, nós teremos mais um ano. Depois outros, todo ano temos orçamentos. E os orçamentos precisam ser respeitados. Veja, Vossa Excelência, deputado Paulo Paim, senador Paulo Paim, hoje existe no Brasil a DRU. A DRU é um mecanismo instituído, e não foi pelo governo do PT, é preciso mencionar, para que o governo possa e tenha flexibilidade para levar 25% de toda a verba pública daqui para lá e de lá para cá. Tira da saúde, bota na segurança, tira da segurança, bota na infraestrutura. Enfim, é um mecanismo que o Congresso dá ao governo para que o governo tenha flexibilidade. Além disso, existe um mecanismo legal, contábil, legítimo, de inscrição em restos a pagar daquelas contas que não têm a disponibilidade financeira para se honrar naquele exercício. Quando a gente olha o volume de recursos da DRU em 25%, exceção se deve fazer a educação, quando a gente vê o volume de recursos que são empenhados em restos a pagar, e quando vê agora a votação dessa mudança no superávit primário, a gente descobre que, na verdade, de 100% do orçamento da União votado pelo Congresso Nacional, apenas 50%, talvez 60%, é que efetivamente se vê realizar de acordo com a vontade da população brasileira, que é representada por deputados e senadores no modelo democrático que temos instituído no país. Então não adianta mais votar orçamento, não adianta ficar votando metas, superávit, recurso para cá, para a saúde, para a educação, para os transportes, quando na verdade nós vemos todos esses mecanismos instituídos serem aplicados e ainda no meio do jogo, quase no final da viagem, a gente ainda vê uma mudança como esta proposta pelo governo ao Congresso Nacional com relação ao superávit primário ser praticada. Mas eu quero continuar o meu raciocínio e a minha manifestação a respeito da questão da eleição e do discurso eleitoral e da prática que o governo está adotando hoje em relação à nomeação dos ministros no governo federal. O país, senhor presidente, se defronta com o risco iminente de rebaixamento de sua nota nas agências internacionais de classificação de risco, perdendo o grau de investimentos que lutou tantos anos para conquistar, desde o Plano Real. Isso significaria retração dos investimentos externos em um momento em que nossa economia mais precisa desses investimentos. Não há dúvidas de que o ministro Levy é intelectualmente capacitado para a tarefa, mas isso não é suficiente. É preciso que ele esteja devidamente em condições de trabalhar. Ele precisa ter autonomia. A presidente da República precisa desencarnar definitivamente da dupla função que exerceu até aqui, acumulando, na prática, o comando da economia e o exercício da presidência. Ela, sem dúvida nenhuma, deve supervisionar todas as ações, mas deve dar ao seu ministro autonomia e condição de trabalho suficientes para que ele possa formular a política econômica que leve o Brasil a um novo e a um patamar melhor do que esse que temos hoje. Eu desejaria, senhor presidente, que a presidente nomeasse muitos nomes isentos e competentes para todos os cargos públicos do segundo e também do primeiro escalão. Mas eu não tenho ilusões. Eu acho que o modelo adotado para nomeações no governo federal no seu primeiro mandato continuará existindo. Toma lá da cá, partidos políticos, pressões políticas se fazem diariamente e isso não é de hoje, isso já acontecia nos governos anteriores e nós temos que dizer que a presidente Dilma hoje não herda nada de ninguém, hoje ela herda dela mesma. E como herdeira de si mesma, ela poderia fazer mudanças também nos critérios que orientam o preenchimento de cargos públicos e de cargos federais. A ocupação de um determinado cargo no primeiro escalão do governo, por esses motivos que apresentei, merece toda a atenção de nós da oposição. Temos que manter uma atenção específica e cuidadosa sobre isso. Eu vejo, por exemplo, que na imprensa se comenta muito a respeito da presidente da Petrobras, graças aos fatos e às situações que a Petrobras vive hoje com os escândalos. Ora, na imprensa se comenta que a presidente da Petrobras deixará o cargo, ora se comenta que ela permanecerá no cargo. Eu não tenho nenhuma razão aqui para desejar que ela permaneça ou que ela saia. Pelo contrário, eu quero que o governo, como eu já disse, tenha os melhores quadros para que nós possamos ver o funcionamento do governo, acima de tudo, estar em condições de atender às exigências do povo brasileiro. Mas é preciso mencionar, na CPI da Petrobras, na CPMI da Petrobras, há alguns meses atrás, a senhora Graça Foster disse que desconhecia qualquer informação a respeito de denúncias de recebimento de propinas por funcionários da Petrobras, pagas pela empresa holandesa SBM Offshore, que alugava navios plataforma. Isso ela disse na comissão. E hoje, inclusive, existe uma queixa-crime protocolada no Ministério Público pelo deputado Onyx Lorenzoni em relação a esse assunto, porque, posteriormente, a presidente disse que conhecia fatos. Não esclareceu, entretanto, se os fatos foram dados ao conhecimento dela depois do seu depoimento na CPMI ou antes. O fato é que nós, da oposição, temos o dever e vamos exercê-lo de manter um cuidado e uma atenção redobrada sobre todos os atos, sobre todas as ações desenvolvidas no governo federal, inclusive pelos que vão ocupar cargos na nova administração. E comparar as suas atitudes e suas ações com aquilo que efetivamente foi anunciado na campanha eleitoral como sendo propósito e meta de governo. Aliás, como eu falei aqui da empresa holandesa SBM Offshore, eu menciono, senhor presidente, que no primeiro semestre deste ano, se não me falha a memória, em maio, final de maio, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu apresentei um requerimento para que senadores desta casa e daquela comissão participassem juntamente com deputados federais, já apontados na Câmara dos Deputados, de uma viagem e de um trabalho de auditoria e de verificação na Holanda sobre as denúncias de corrupção que de lá surgiam através da imprensa. O meu requerimento não foi aprovado e restou anexado ao requerimento de CPMI sobre a Petrobras, que resultou na formação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Aquela denúncia, aquela manifestação que fiz na CAI, se mostrou absolutamente apropriada e adequada, já que hoje a própria Petrobras e a própria empresa holandesa e as próprias autoridades holandesas confirmam o fato. Eu venho aqui, senhor presidente, dizer que, primeiro, nós queremos um país melhor. Nós sabemos das dificuldades que cada autoridade, que cada governante tem para realizar a sua tarefa. Mas confesso que, ao verificar que a presidente Dilma, mesmo contrariando o discurso de campanha, escolhe e indica para seu ministério pessoas como Joaquim Levy, eu fico até aliviado, porque eu estou certo de que, se for dado a ele condição de trabalho, ele vai conseguir avançar e apresentar uma proposta nova, uma proposta melhor para o país na área da administração do Ministério da Fazenda e da administração da economia nacional. De qualquer forma, nós vamos continuar exercendo a fiscalização, vamos continuar cobrando para que o país efetivamente viva um novo momento, um momento de mais tranquilidade, um momento de mais verdade, de mais transparência em benefício dos brasileiros. Muito obrigado.